Começa agora, Falando de Arte, com Sérgio Scaffi.
Falando de arte, hoje tendo o prazer de receber Renato Gosling, que será o artista convidado da nossa exposição de abril de 2026, a primeira exposição do ano. E é uma exposição que a gente começou a desenvolver ao redor de final de 2023, início de 2024. De repente, o Renato foi convidado para fazer uma exposição no Museu Fama, um museu situado em Itu, com uma atividade cultural muito grande. E posteriormente a essa atuação no Museu Fama, ele também foi convidado para o Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba. E com isso, a gente só conseguiu levar avante essa exposição agora em abril de 2026, no dia 9 de abril. Renato, conta um pouquinho dessa trajetória que eu acabei de falar, que pegou, acho que, você de surpresa, a mim, também me deixou muito feliz, o que enriquece bastante o que, que nós vamos apresentar para o sócio paulistano.
Perfeitamente. Primeiramente, super obrigado, né? Honra e prazer. Eu digo que é uma itinerância, né? A exposição do Museu Fama, para quem não conhece, vale muito a pena conhecer, né? Um espaço maravilhoso. E o Max, né, o Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba, que eu fiz uma exposição lá coletiva, que também tem sua relevância, muito importante. E é interessante a gente pensar em museu, para quem está nos ouvindo, né? Porque assim, o artista, como todos, né, uma hora não está nesse plano aqui. E o museu, ele eterniza a obra do artista. E então, para nós artistas, é uma validação muito importante. Quando você entra no museu, faz uma exposição individual e sua obra entra no acervo do museu, como, por exemplo, eu tenho uma obra no acervo do Museu Fama, que são cerca de 4 mil obras que eles têm, né? Poxa, é uma honra e uma coisa que eu vejo que tem um legado aí que vai ficar, né? Para as pessoas terem acesso. Né? Então o museu ele acaba fazendo também muito isso, né? E hoje em dia, com a arte contemporânea, que é essa arte aí da década de 60, 70 para cá, é uma arte muito atual, né? Então é importante as pessoas também entenderem e saberem disso, que normalmente não é só aquelas as artes antigas, né? Enfim, para quem é mais iniciante aí na arte, eu acho que é importante trazer isso.
Eu acho que também a passagem por uma atividade museológica, ela também traz uma outra sensação interior no desenvolvimento do trabalho. O que, que isso acabou trazendo, não de uma evolução ou de complemento, que te enriqueceu até pelo convívio com um público um pouco diferente do público das galerias, né? Itu é uma cidade que tem uma região bastante próxima de cidades importantes, então tem um fluxo constante de público no Museu Fama. O Museu Fama já tem, acho que 6 ou 7 anos de atividade, complementando um pouco assim sobre o museu. O Marcos Amaro é o principal criador e executivo desse museu. E ele tem uma atividade muito forte no mercado de arte também.
Sim.
Como é que você sentiu esse lado, assim, a influência no teu amanhã?
Ah, total, né? Assim, quando você pensa num espaço que, né, o público mais variado possível, diferente de uma galeria, ou até aqui, né, que a gente vai falar daqui a pouco aqui da nossa exposição, quando você pensa no museu, você tem que pensar num público muito diverso, e você ter essa oportunidade de mostrar o seu trabalho, você artista, né, para esse público de, realmente de diversas faixas etárias, gêneros, etc e tal, é muito rico. Né? Então, por exemplo, o que eu fiz lá, não sei se você soube até, eles têm uma associação de uns deficientes visuais, né, de uns cegos, que eles queriam que os cegos tateassem uma ou outra obra minha. E eu parei, pensei, falei, putz, uma ou outra não, pode tatear todas. Você chegou a ver isso?
Não, cheguei a ver não.
Mas putz, você foi até a Globo local lá filmar e fazer uma matéria sobre isso. E depois a gente fez uma roda de conversa, assim, muito rico, porque uma das principais séries que eu tenho, que inclusive vamos trazer aqui pro clube, né, pra exposição no dia 9 de abril, é a do giz de lousa, que eu trabalho muito com giz de lousa, né, colado, descascado na tela, depois eu posso falar um pouco sobre isso. Então essas obras eles iam sentindo, tateando.
Com certeza.
Né, então assim, poxa, é tão importante e é tão acessível, e ainda existe isso, né, da galeria, às vezes o local ser meio aquela coisa que intimida e tal, mas não precisa ter isso, né, ao contrário, a arte está aí para ser democrática e ter acesso a todos, né.
E em Sorocaba, que sensação você teve? Porque o Museu de Arte Contemporânea é um... Eu gostaria de ter aqui no Paulistano o espaço que tem o Museu Fama na sala de exposição e de um museu de Sorocaba. E Sorocaba é uma cidade também de uma pujança, de um crescimento social, cultural. Cultural, digo, em várias áreas culturais. E é uma cidade que vem fazendo eventos assim constantemente.
E pertinho de São Paulo, né? Ele é muito bem dirigido, né? Da Cris Delanhese, o Fábio, que era o ex-curador, que é super experiente. Mas enfim, e todo mundo ali da equipe, né? Eles são muito competentes. Não foi uma exposição individual, né? No Fama foi uma exposição individual, que para o artista é muito importante, que normalmente ele faz, inclusive, né? Um certo espaçamento de anos, porque você tem que, né, ter as obras muito bem escolhidas e amarradas, né? Que a gente disse de ter um recorte curatorial, né? Importante. Mas também foi muito rico, né? Porque eu participei com diversos outros artistas do movimento que chama... É do Laerte Ramos, um artista, daqui a pouco eu lembro o nome. E que aí a gente expôs lá, que eram obras até 5 centímetros, né? Então, e eram vários artistas também, que ele tem até como seu objetivo democratizar. Mas é isso, outra super honra, mais um check assim no currículo, né? De, poxa, no museu, dessa envergadura do Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba. E que é outro lugar que vale muito a pena conhecer.
Você sabe que você comentando esse lado assim dos pequenos formatos, na década de 80, eu dirigindo a Galeria Documenta, eu fiz a primeira exposição aqui no Brasil de pequenos formatos, grandes artistas.
Que legal.
Foram mais ou menos 400 artistas, e eu fui um pouco mais rigoroso. O tamanho era 3x3.
Nossa.
10 obras foram escolhidas por curadores depois, por um júri curador, né? E saíram para representar o Brasil fora do Brasil. E... teve um caso assim super interessante, que a divulgação foi ampla, e uma cozinheira estava preparando um prato na cozinha e tal, e ela estava exatamente com um polenguinho na mão, escutando no rádio a divulgação dessa exposição. Aí ela pegou, mediu aquela etiqueta do polenguinho azul, né? Tal,
quadradinha, né?
Batia com o tamanho da obra que ela acabou encaminhando, e foi uma das 10 obras selecionadas pelo júri. Então, eu acho esta ação... Uma coisa é quando você tem um espaço, né? Você tem uma tela, tamanho qual que for. O retrocesso, a sua força mental para chegar a um trabalho poderoso em 5x5...
É difícil esse exercício, toda razão.
Mas é um excelente trabalho evolutivo para todo artista.
Toda razão. Eu, por exemplo, fiquei quebrando a cabeça e acabei fazendo um cubo de giz, de lousa, né? Porque tem a ver com essa série, que é uma das séries que eu tenho. De 5x5 e tal, e que passou, né? Tem toda uma curadoria, porque muita gente quer entrar, né? Porque também, né, entrar para um acervo desse com essa itinerância que ele faz também é importante. Então é um super exercício, não deixa de ser mesmo. Toda razão.
Vou falar agora um pouquinho da nossa exposição.
Bora!
Renato vem aí com uma fase pop art, que eu acho que também é uma coisa boa para a história das exposições do Clube Atlético Paulistano. Conta um pouquinho, sem falar tudo, o que nós vamos apresentar aqui.
Vamos. Bom, o que os associados, né, e os convidados vão ver? A versão da verdade sobre a nostalgia, com um cuidado muito sério ali, dedicado, do que tem de melhor do que foi exposto no Museu Fama em Itu. Que quer não, é um espaço 5 vezes o tamanho, né? Enfim, do da galeria daqui, que é enorme lá. Então eu trouxe a gente, né, porque você fazendo a curadoria aí, a gente juntos aí conversando, algumas obras da série do Giz de Lousa, tem fotografias também, tem objetos, é importante dizer para as pessoas o que é objeto. Objeto é como se fosse escultura, só que não é uma escultura porque ela não é feita prioritariamente à mão, né? Que é o palito de fósforo, que é o copinho com a resina derramada, né? O mini americano, que traz essa brasilidade. E até pegar um gancho e já falar um pouco do meu trabalho para as pessoas, né, saberem. Eu acabo retratando o quê? Nostalgia, memória afetiva, ícones muito brasileiros, né? Então, assim, resgatar a memória da nossa faixa etária aqui, pegar 40 e poucos anos a 60 e poucos anos, né? De coisas que quando você vê, você fala, nossa, o chocolate pan, né? Por exemplo, da serigrafia que eu tenho do chocolate pan, é uma das coisas que eu busco, né? Fazer com que a pessoa tenha uma sensação, uma lembrança de uma coisa do passado, né? Positiva.
Que teve uma performance muito boa no passado.
Exatamente. Ou a geração que não tem essa idade mais nova, ou, enfim. Importante para conhecer também, né? Do que foi. Então, de repente, o giz de lousa para mim tem um significado. Para você tem outro, para o Ricardo tem outro, né? Então, levar a pessoa, a carteira escolar, tem gente que pegou de madeira, que é a que eu cobri com giz, né? Giz por giz é de madeira. Eu fui atrás, achei lá no Mato Grosso uma que em estado bom, deu um jeito de trazer e comecei a cobrir giz por giz, lixando ali e tal. Então, para mim, me remete ao quê? Ao meu colégio Santa Cruz, que eu estudei, minha professora de francês, né? É isso. Para outra pessoa, vai ter outras lembranças, né? Então, que é o que eu chamo na palavra bonita aí, que saiu até na revista, dessas micronarrativas. Ou seja, é isso que desse choque que a pessoa tem e que fala, putz, olha que lembrança, me remeteu a isso, me remeteu aquilo. Então, a minha poética, que a gente diz muito na arte, né? Para quem não é muito da arte, mas enfim. Que é isso, né? Que o artista se propõe a fazer ali do fundo do coração, que é um negócio muito de alma, né? Você não escolhe, para mim você não escolhe ser artista, você é meio escolhido, né? É isso. Minha poética é retratar através de diversos tipos de obras, digamos assim, para as pessoas entenderem melhor. Então, o giz, os objetos e por aí vai, as fotografias.
Eu acho que essa. A pop art como um todo tem esse lado muito interessante mesmo. Além de trazer. A pop art tem várias leituras artísticas, né? Que esse é o ponto que a gente. Então, a gente vai ter a serigrafia, nós vamos ter a escultura, nós vamos ter a pintura, né?
Pintura. Quer dizer,
como suporte,
sim,
né?
Sim, também.
A tecnologia nova, né? Através do. Não só.
Inteligência artificial, você fala?
É.
Também. Vídeo é muito louco, tem gente que não sabe, mas tem artista que faz uma obra, que a obra é um vídeo. A pessoa que compra,
sim.
Ela tem direito de ser a proprietária daquela obra. E é bonito, eu vi de um colecionador outro dia isso. Ele falou assim, eu gosto de colecionar, e não precisa também, né, assim, tanto, mas para quem está se interessando e tal, ver obras em vídeo, porque olha que interessante, porque aí eu vejo o que o artista pensa. Não é maravilhoso? É? É bonito, né?
Bonito,
então, assim,
lógico.
Porque a arte você pode fazer de várias formas, né? Tem as performances dos artistas, né? Que é feita ao vivo. Então, você tem vários, digamos assim, tipos de obras, né? Eu tenho algumas que eu fiz em vídeo também. Logicamente que é poucas pessoas que às vezes têm esse acesso, porque não é uma coisa que você toca, né? No vídeo, né? Por exemplo. Então, é um pouco desse do meu trabalho que eu faço, né?
Não, e uma coisa que me agradou bastante desde que a gente começou a desenvolver um conceito de exposição foi que você fala com crianças de 5 anos até adultos de 70, 80 anos dentro da sua obra artística, né?
Uhum.
Isso é uma coisa que me agrada bastante, porque uma das principais finalidades da atividade cultural do paulistano é a educação, quer dizer, educar para a arte. E isso é uma coisa que outras exposições, a gente acabou trazendo também crianças para dentro da galeria. O paulistano tem o Recanto Infantil, que é uma escola com 300 alunos.
Uhum.
Fizemos visitas guiadas também. E eu acho que esse princípio de trazer a criança para uma atividade lúdica de um aspecto e uma leitura muito, muito direta...
Uhum.
É uma coisa muito positiva e que vamos tentar fazer aqui também,
vamos,
né?
Vamos fazer, certeza. Acho que você falou bem, né? A minha arte, quer queira, quer não, como a pop art, ela tem muita cor, ela é muito lúdica e isso acaba atraindo muito as crianças, né? Então, e as crianças de hoje em dia, que é difícil ser ver giz, também é uma forma de explicar, né, a importância que o giz teve, né? E tentar manter um certo ponto também um pouco isso, né? Pô, o amarelinha no chão. Coisa maravilhosa, né? Da nossa época, né? Hein? Essa amarelinha e tal. E as coisas começam a se perder, né? E aí, até falando um pouco do meu trabalho, eu também comecei a evoluir, que até, não te falei ainda, mas que eu gostaria até de trazer umas 3 obras pequenas de tinta acrílica, mas que também é uma evolução do giz de tinta acrílica com giz de cera, né? Como se fosse uma pintura abstrata.
Você cria uma textura.
Eu crio uma textura que eu coloco no aço cortem.
Ah!
Enfim, só tô contando por quê. Porque o artista ele tem que, na minha visão, sempre tentar se renovar, né? E se reinventar. Lógico, dentro da mesma poética que a gente comentou, para também o negócio ficar coerente. Sim. Mas assim, por exemplo, se eu fui recorrer ao giz, eu falei, pô, já fiz giz de lousa. Agora vou começar a ver o giz de cera, começar a derreter. Aí eu vi que é super tóxico. Aí eu comprei uma máscara que é poderosa para não ficar também com maçarico, né? Aí eu fiz essa aqui, eu derreti antes e misturei com a tinta acrílica, que depois eu te mostro até as fotos que eu pretendo, enfim, se você gostar, a gente traz para a exposição. Então, acho que é isso, assim, o que é uma das coisas que eu acho que é importante quando as pessoas olham um artista, é o ver o quão inquieto ele é. Porque, na minha visão, senão ele sempre vai ser, assim, tem o seu valor, ser mais do mesmo, digamos assim, ele vai apurar muito a técnica, mas ele não fica com a inquietude. Então, eu, por exemplo, admiro, sou inquieto por natureza, e eu acho que isso é uma coisa muito boa, porque acaba refletindo o nosso tempo, que a arte é isso, né?
Não, e a atualização é automática.
Não é? Eu acho isso também, que senão eu não aguentaria de ficar numa coisa só, num suporte, só pintura, só pintura, só pintura. Eu acho que acaba sendo rico você ir para vários meios, né? O que acho que é importante é você passar a sensação, porque assim, o que é uma obra boa? Até fazendo um parênteses aí, né? O que eu considero que é uma obra boa? É aquela obra que te emociona o espectador, de uma certa forma, impacta ele, que ele gosta e que, para ele adquirir, que cabe no bolso. Eu brinco, eu falo que é que nem vinho, né?
Sim.
Também. É um meio, né? Mal comparando, é isso. Então, e sem julgamentos, né? Que é uma coisa muito gostosa da arte, é isso. Assim, não tem o certo, não tem o errado. É você, quanto mais fizer você artista do fundo do coração, melhor vai ser. E aí, um parênteses que é legal também dizer, que da produção do artista é como se fosse uma pirâmide. A gente produz isso qualquer artista. Você pega a Vicky Muniz, pega qualquer artista. Enfim, ele tem a produção dele. O topo, do topo do topo da pirâmide é o que ele e a curadoria considera de melhor, que é o que vai ser exposto. Ou que vai ser comercializado, é, né?
Sempre no decorrer da carreira.
É, não é? Você, eu sei, eu tô falando pros ouvintes que eu sei que para você ensinar o Pai Nosso pro Vigário. Mas é um pouco sim. Isso, né? Então é importante as pessoas saberem que existe muito teste, muito estudo. Ah, pô, isso aqui não quer dizer nada. Se olha uma pintura abstrata, por exemplo. Pô, a pintura abstrata parece que não é nada, mas diz muita coisa ali. Quando
ou você diz.
Né? E às vezes as pessoas falam, pô, foi lá e jogou um negócio. Então assim, né, foi lá, jogou o giz e cutucou e saiu isso. Pô, não. Pode ter certeza. É que tem gente, eu tô falando para as pessoas que estão, né, se ingressando nesse mundo, ou mesmo, tem muito estudo, tem muito teste. Eu, por exemplo, começa com a tesourinha, começa com uma faca maior, aí, pô, fui terminar com um formão. Por quê? A obra vai estar aqui, duas, inclusive, de 1,20m por 1m por 12 de espessura. Que você chegou até a ver lá na minha casa, uma delas. Formão e martelete e fui desconstruindo, né? Porque é também trazer um pouco o desconstruir no construído. O trabalho do giz é muito isso, que é um pouco o que a gente tem que fazer na vida às vezes, né? Você tem que dar às vezes uns passos para trás para dar para frente. Então o giz tem essa mensagem também, né? Então acho que isso é importante.
E a própria composição do giz é eterna.
É.
Ele não se destrói, né?
Não. E é muito assim, eu uso uma cola branca, enfim, e mais uns segredinhos ali, que fica, porque às vezes as pessoas perguntam, né? Fica um concreto ali, ele realmente não sai da tela, né? Ou, né, os associados, os convidados vão ver, ou da carteira escolar, que são duas, né? Uma com braço, só com braço, e a outra que é a carteira clássica, né? Digamos assim.
Então, Renato, a última chamada para a sua abertura da exposição aqui no Paulistano.
Bom, todos super convidados, será uma honra, dia 9 de abril, quinta-feira, a partir das 19 horas, estaremos aí esperando todos vocês, e a exposição vai até dia 3 de maio, feita com muito carinho e cuidado aqui por nós, e todos super convidados, e o Sérgio Scaff aqui, meu querido, agora amigo que eu considero, vai combinar umas datas para a gente fazer uma visita guiada.
Com certeza.
Né? Que é eu contar um pouco da produção, vendo as obras, sentindo, e aí você organiza e fica do jeito que você fizer, eu tô aqui. E muito obrigado, uma honra para você e todos aqui da diretoria, enfim.
Eu agradeço também, para mim foi um prazer desenvolver esse projeto com você. Acho que o Paulistano, a nossa galeria, ela tem muito esse lado de processo educativo e formativo.
Uhum.
Nós temos um público ávido por o que está acontecendo no mercado de arte. Temos atividades de ida a museus.
Que legal.
Basicamente uma por mês e também a galerias. Acho que você tem na sua trajetória uma coisa que me chamou muita atenção, que é a facilidade da leitura da sua obra.
Uhum.
Isso é uma coisa que me agradou bastante, porque revela bastante do artista,
uhum,
do projeto, da, uhum, técnica que você usa, Isso aqui me deu o prazer, juntamente com a Bel Lacaz, de formatar um acervo seu e trazer aqui para a nossa galeria do Paulistano, que infelizmente não é do tamanho do Museu Fama, mas é uma excelente galeria como espaço. E acho que a gente vai estar muito bem representado pela trajetória da sua evolução artística, que isso é uma coisa também que me agradou bastante, né? Quer dizer, não apresentar uma fase recente daquela que está acontecendo, mas sim o resultado do ontem, o hoje e já uma tendência do amanhã, que é o que você acabou de citar para nós aqui. Seja muito bem-vindo.
Obrigado.
Espero.
Prazer e honra.
Casa cheia no dia 9 de abril.
Sim.
Acho que o público do Paulistano vai ter o prazer de ver talvez a primeira exposição um pouco mais focada em pop art. E espero vocês.
Muito obrigado.
Você ouviu Falando de Arte, com Sérgio Scaffi.